é sexta-feira, 19 de janeiro de 2007. E esse é o Radar Pop 2007 do Rio de Janeiro. Eu sou o Cris Dias.
São Paulo, Alexandre Maron. E a gente prometeu que ia voltar e voltou.
De férias, volta de férias. Agora o Radar Pop será um programa anual.
Nossa, eu não lembro nem quando foi o último programa, o que, que a gente...
Melhor nem perguntar.
Era o assunto, e quanto tempo faz, e faz tanto tempo...
Finge que não sabe mesmo.
Quando foi, Cristiano, você lembra?
Foi em outubro.
Uia, outubro?
Eu acho, se não foi antes.
Vejamos aqui no site do Radar Pop, que é www.radarpop.com.br. Vamos ver quando foi o episódio. 35, no dia 24 de outubro. Que vergonha, hein?
Melhor não. Melhor pular essa parte.
É, mas teve um livro no meio do caminho. No dia 24 de novembro saiu o livro.
E aí, Alexandre, conte-me sobre o livro, faça a sua propaganda. Todo mundo já fez propaganda do seu livro, em podcast, em site, tudo. Chegou a sua vez. Quem ainda não comprou, quem ainda não comprou o livro, ainda tem... chance de comprar?
Ainda tem chance de comprar nas bancas até o fim da semana que vem, provavelmente, e depois ele entra em venda no Submarino.
Ah, finalmente.
Mas a ideia é um livro com uma lista de 300 filmes comentados, em que o que a gente diz é por que você deveria ver esse filme e o que você deveria prestar atenção nesse filme. Aí, como essa era dos extras, tem sempre alguma coisa a mais, a gente pegou todas aquelas informações interessantes, tipo a história do gênero musical, a história do western e tal, e tentou incorporar no livro de acordo com o assunto. Vinha um grande western, a gente parava e contava a história do western. Falar das biografias de alguns artistas, falar de alguns assuntos que são despertados por certos filmes, esse tipo de coisa. Então, basicamente, é um livro gostoso de ler, para você ler e discutir com os amigos, discordar, fazer a lista, fazer a sua lista,
contar,
marcar o livro e dizer...
Filme,
marcar o livro e dizer quantos você viu, mentir que viu o filme tal, para tirar
eu
onda
vi
com
o
os
sétimo
amigos.
Selo...
Fazer todo esse tipo de coisa.
E o livro se chama?
300 filmes para ver antes de morrer. Ele é o filme que abre a coleção Mente Aberta da revista Época da Editora Globo.
As melhores bancas e revistarias do Brasil.
E aliás, provavelmente, mais fácil encontrar nas revistarias maiores, nas bancas maiores. Porque, embora a tiragem do livro seja uma boa tiragem, em torno de 20 mil exemplares, é uma tiragem difícil de distribuir em banca. Tem muita banca no Brasil, e se você distribuir para todas as bancas, você teria tipo um livrinho, e você seleciona as bancas. É por isso que não é tão simples assim, não está em todos os lugares. Você leu?
Li, marquei, acho que eu vi 116 filmes. Falei. A Ana ganhou, a Ana viu bem assim.
A Ana colaborou comigo, né?
Tudo bem, na esteira do assunto de filmes, rolou essa semana o Globo de Ouro.
Globo
que é
de
o
Ouro,
Oscar do... Não, não é o Oscar de nada. É o... pra muita gente, e talvez eu incluído, é o verdadeiro filme, o verdadeiro prêmio dos filmes mundiais, hollywoodianos, etc. Que rola... menos jabá, menos, eu vou votar no meu amigo. E eu gosto, já falei isso no outro Radar Pop, eu gosto do Globo de Ouro também, porque ele separa drama de comédia, que dá até uma chance para as comédias, que
nunca ganham nada.
Que nunca ganha nada. Os atores de comédia.
O legal é o seguinte: o Globo de Ouro, ele é um prêmio da Associação dos Correspondentes Estrangeiros em Los Angeles. Então, ele é um prêmio que votam. Cerca de 80 a 100 jornalistas que estão nesse momento em Los Angeles a trabalho e tal, não sei o quê. E fazem parte dessa associação. Bom, embora não tenha toda aquela campanha caríssima de Oscar e tal, É, até porque o Oscar tem um retorno maior para você gastar dinheiro em campanha. O Globo de Ouro tem suas idiossincrasias também. Uma das coisas que o Globo de Ouro é famoso por fazer é distribuir prêmio para tudo quanto é lado, para ninguém sair feliz daquela noite lá. É, até acontece, é óbvio, até porque em tese é uma votação secreta. Ou seja, o que pode acontecer muito é de como até uma comunidade pequena de jornalistas realmente acontecer uma troca de informações informal ali e as pessoas meio votarem em bloco, porque começam a pensar muito parecido, né? Mas é, tanto foi que o filme da noite foi o Babel, né? Que foi indicado 7 vezes e só ganhou um. O de melhor filme.
Logo de melhor filme.
E é engraçado porque Babel é um filme que a Associação de Correspondentes Estrangeiros deveria realmente curtir, né?
É.
Quer dizer, um filme sobre a globalização e tal, tudo. É, não foi injusto, mas foi uma certa surpresa pra mim, por exemplo, a Ugly Betty ganhar.
Porque o Globo de Ouro, isso quer falar também. Globo de Ouro, ele também dá prêmio pra televisão. Mas ele é engraçado, como ele é no fim do ano, as temporadas estão no meio. Então ele dá, sei lá, não é muito oficial isso, mas ele dá pra temporada que tá correndo, ou dá pra temporada que acabou no ano anterior,
em tese, por exemplo, seria pra última temporada fechada e tal. Mas chega a ser engraçado, porque Heroes foi indicado. Então, na verdade, é assim, é o que eles acham na época que eles estão votando. Isso. E aí, por exemplo, se 24 horas estreou um dia antes do Globo de Ouro, jamais teria com 24 horas. Tem que ser
aí já é o 24
do
horas
passado,
do outro
ano.
Atrás.
Aí, dificilmente vão votar numa temporada de 7 meses atrás. Eles esqueceram desse assunto. Então, aí eu acho também que o Ugly Betty, no caso, também foi um caso de... Ah, que legal, é a série latina. Não tem uma coisa desse tipo.
É, e Ugly Betty, pra quem não tá ligando o nome da pessoa, é Betty a Feia.
É, exatamente.
Né?
É a versão americana, em forma de seriado, muito mais bem acabado e produzido, com uma coisa que a gente pode realmente chamar de direção de arte.
Com dinheiro, né?
É, exatamente. Direção de arte, assim, quando a coisa é cafona, é de propósito, quando a coisa é bacana, é de propósito e tal. Super kit, né? E é uma série engraçadíssima, mereceu o prêmio, não tô dizendo que não mereceu, não, mereceu o prêmio, porque é realmente engraçadíssima. Foi a série estreante da temporada lá do The Heroes, só se fala nisso. E o engraçado da história é que tinha uma grande pergunta de por que a Glibete não tinha estreado até agora no Sony. Tá cheio de série ruim, cancelada e tal, não sei o quê. E a história é que o Sony não conseguiu comprar até agora, porque tá rolando um leilão pelo programa. Os canais estão tentando disputar o programa para exibir ele. Canais abertos,
e aí toda a classe média alta brasileira que fica sacaneando a Record, a Rede TV, a Bandeirantes.
Que roubou.
E aí vai falar, nossa, que legal essa série Ugly Betty.
É verdade. Mas o legal do Globo de Ouro sempre são os discursos, que geralmente são engraçados, porque, entre outras coisas, o Globo de Ouro é um grande jantar, é servido bastante bebida, então os astros chegam bem-humorados ali para fazer discurso. Eu destaco, logo no início, o Prince ganha um prêmio e o Justin Timberlake, o Prince não estava lá. Então o Justin Timberlake simplesmente se abaixou, ficou abaixo da linha do microfone, né? Falou assim, olha, então eu vou receber esse prêmio no lugar do Prince. O discurso mais hilariante da noite, que é o do Sacha Baron Cohen, que é o cara que fez o Borat, sua estreia aqui no mês que vem, mas que já foi visto largamente em cópias podres pelas redes peer-to-peer aqui do Brasil, o filme é muito engraçado. E o Borat tem uma cena no filme que ele briga, tem uma luta pelada, ele pelado contra um cara muito gordo. E aí o cara chega e começa a sacanear o amigo dele. Fala assim, ah, cara, olha, quando eu vi os seus globos de ouro enrugados, quando eu estava embaixo de você, eu só conseguia pensar, eu tenho que ganhar um prêmio por esse filme e tal. Então o cara é uma figuraça. Foi um momento da noite em que o público caiu na gargalhada, a gente chorando na plateia. E o mais engraçado é que o cara era um gordão, né? Então quando a câmera pegava o gordão, o cara tava tomando o vinho no gargalo, assim, tava tomando vinho na taça. Os caras são muito fodidos, mano. Aí é uma delícia ver a América Ferrara, porque ela é aquela garota que ela não é linda, não é gostosa, não é feia, mas ela é adorável, assim, tipo. E realmente as pessoas adoram a atriz e a personagem, né? Foi um sucesso enorme. E Grey's Anatomy ganhou o prêmio de melhor série também, dramática. E aí, drama nos bastidores, porque uns meses atrás, um dos atores, o Isaiah Washington, que faz o Dr. Burke, tinha chamado o T.R. Knight, que faz o George O'Malley, para quem assiste a série, de gay, de bichinha, nos bastidores. E aí ele caiu na mão com o Patrick Dempsey, que é o Mac Green, do Dr. Derek lá. Bom, esse escândalo estourou, todo mundo soube, ficou uma super saia justa, e por conta disso o T.R. Knight, George, voltando a dizer, saiu do armário, divulgou publicamente que era gay. Até pra esvaziar o cara ficar sem ter alternativa, né? Bom, aí a história nunca foi comentada direito pelo elenco, né? Rolou uma porta fechada e tal. E aí, só que quando o pessoal tava no Globo de Ouro, não dá. É um momento em que o elenco tá ali, vai ter que dar uma entrevista coletiva e não há controle nenhum, não tem publicist que controle jornalistas.
Tem ensaio, não tem combinado.
Então acontece, os jornalistas vão e começam a ensaiar, a perguntar sobre a história da briga. E aí o Isaiah Washington, que tava no fundo ali, pula na frente da chefe dele, que é a produtora do programa, e aí fala: eu nunca chamei o T.R. Knight de bichinha. E aí, bom, primeiro que ele acabou de chamar de novo, né? Segundo, basicamente, todo o elenco fechou a cara. É uma questão de trabalho, eles trabalham com ele, contracenam com ele, mas não se falam mais, com um super clima ruim e tal. E no dia seguinte, o T.R. Knight foi na Ellen DeGeneres, que é a primeira superstar da televisão a se declarar gay, né? Ela é Léo. Ele foi no programa de entrevistas dela e falou: olha, eu saí do armário porque ele me chamou de bichinho. E agora o cara tá completamente cercado. Pra completar, a rede ABC falou que vai tomar providências quanto ao ator. Ou seja, o cara tá ferrado, fez uma cagada atrás da outra.
O cara devia ter morrido no final da temporada passada.
Pois é, e provavelmente ele vai rodar agora. Provavelmente ele vai ter um fim.
Ele vai cair no poço do elevador.
É, alguma coisa vai acontecer. Como é que vamos fazer uma operação no cérebro dele, vai ficar sem cérebro.
A bandinha vai passar por cima.
Eu acho que ele vai ter um fim bem, bem, bem ruimzinho, viu? Porque o cara simplesmente... Ele explodiu as pontes, né? Ele passou... Fez a merda e explodiu as pontas atrás dele.
Me lembrou da história que eu acho que a gente já comentou aqui do chefe do South Park, né? Que ele saiu brigado com os autores do South Park porque eles sacanearam a cientologia. E aí eles fizeram um episódio só recortando falas do chefe durante, sei lá, os 8 anos de série e só sacaneando ele, humilhando, exatamente, destruindo o personagem.
Então essa semana volta Heroes, Galáctica, 24 voltou no fim de semana passado, embora na verdade na internet tenha voltado uma semana antes, que vazou, os 4 primeiros episódios vazaram pra internet, porque a Fox planejava vender um DVD com os 4 primeiros episódios, então provavelmente esse DVD saiu por aí.
Porque ele tem que mandar pra fábrica.
Exatamente.
É mais ou menos o que acontece com os jogos acabam saindo nas redes pirata antes de chegar nas lojas, porque por causa desse processo de fabricação, ele precisa ir até a fábrica, e aí um monte de gente começa a meter a mão, é razoavelmente fácil você
então,
pegar uma cópia.
Os episódios 24 vazaram, todo mundo viu antes, eu assisti, e é realmente muito bom. É, talvez seja, não seja tão bom quanto os 4 do ano passado, que eram praticamente imbatíveis, tão bons que eram. Mas eu acho que principalmente o primeiro e o quarto episódio são quase perfeitos, assim. Tensão, o risco, e Jack Bauer não é mais o mesmo. Depois de tudo que aconteceu com ele, ele não é mais o mesmo. Então,
assim
é bem
como
legal,
James Bond não é mais o mesmo depois de Jack Bauer.
É, não, mas o James Bond... Pois é, James Bond não é mais o mesmo por causa de Jack Bauer. E Jack Bauer é o neto do John McClane do Duro de Matar. Então já viu, né? É, essa semana agora volta a Heroes. Tá todo mundo esperando o que vai acontecer agora.
Como assim todo mundo? A série nem tá passando no Brasil ainda.
É verdade, é verdade. Lá nos Estados Unidos todo mundo tá esperando o que vai acontecer. É, Galáctica está voltando também. Mais um cliffhanger também. Os nossos heróis foram deixados no meio de uma situação muito perigosa. Ah, outra
uma
coisa
grande
legal.
Grande confusão.
É. E todo mundo aguarda desesperadamente, até porque já... Esse é outro, que a imprensa americana já recebeu o DVD com o primeiro episódio da volta do Lost, né? Que seria o 7º episódio. Então a expectativa também é enorme de ver o que vai acontecer, se finalmente essa série vai andar. É, então teremos boas semanas pela frente aí. Essas séries chegam ao Brasil em março. Lost volta em março, Heroes estreia no Brasil em março, Galáctica volta segunda temporada em março, 24 volta
segunda
em abril.
Terceira.
A Galáctica vem a terceira temporada agora.
Isso.
E 24 volta só em abril.
E tá passando na Globo agora.
Tá passando agora na Globo a quinta temporada
quinta
do 24
temporada,
Horas.
E quando acabar é o Lost, segunda temporada.
E quando acabar é o Lost, a quinta temporada do 24 Horas, eu só posso dizer uma coisa. Minha mãe só fez uma declaração quando viu o último episódio da quinta temporada de 24 Horas. Puxa vida, e eu crente queria ter um lazer. Vocês vão entender quando assistirem o último episódio. Minha mãe sempre com suas frases antológicas. Então chega de seriado, né? Qual é a música de hoje, Cristiano?
A música, como prometido já meses atrás no meu blog, é a música da série Heroes. É uma banda chamada Rogue Wave, que é uma banda indie, desconhecida, obscura, de um cara que trabalhava na indústria.com em Nova York e se viu desempregado. E enquanto uns da mesma situação resolveram mudar para o Canadá, ele resolveu abrir montar uma banda de rock, que se chama Rogue Wave. E essa música chama Eyes, e ela tocava muito no início da temporada do Heroes. É uma música bem legal, só que ela não está em nenhum disco do Rogue Wave. Ela é da trilha sonora do filme Just Friends, que em português deve ser Apenas Bons Amigos, um negócio
do barulho
assim. Do barulho.
Apenas Bons
confusão,
Amigos do Barulho.
Com aquele cara, que eu não vou lembrar o nome, que era do Two Guys and a Girl and a Pizza Place, que passava. Um atorzinho de comédia, uma comédia romântica, Água com Açúcar, de segundo escalão.
É o Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds.
Uh-huh.
E. Enfim, essa música tá na trilha sonora só desse filme. De repente sai no de cultura, etc. Mas é uma música bem legal, rotulada como música dia chuvoso.
Okay, então vamos ouvir a música e depois a gente fala do iPhone, hein?
Isso.
Fique
aí.
Ligado.
You seen this film? washing my hands, attachments, yeah, land on the ground. One thing I'm missing.
Esse foi Rogue Wave com Eyes, da trilha sonora da série Heroes, que não tem trilha sonora original. Aliás, sobre a trilha sonora da série Heroes, você sabe, Alexandre, quem é responsável pela trilha sonora da série Heroes?
Deve ser o Zach Braff. Não,
não. São aquelas duas garotas que tocavam com Prince and the New Power Generation.
Oh my god. E elas ainda dançam daquele jeito?
Deus, não sei, acho que não. É, se você olhar nos créditos, aparece lá Soundtrack by fulano e fulano, só o primeiro nome delas, né?
Uhum.
And the Voice of Shantar, que é uma pessoa, não sei nem se é homem ou mulher, indiano, que cuida disso.
Bom, a série é bacana. É, Heroes estreia no Brasil em março.
No Universal.
Isso aí. Vamos para agora um evento heróico, que foi o lançamento do iPhone.
O iPhone foi lançado tem duas semanas.
Isso, a gente está super em cima do lance, afinal de contas.
Isso, e na anual feira Macworld, todo ano a Apple chama todo mundo lá na Califórnia, faz uma apresentação e todo ano tem uma grande novidade, um grande lançamento. O ano passado foi o iPod Video, a gente abriu o Radar Pop com o discurso de lançamento do Steve Jobs. E esse ano foi o iPhone, que já estavam meio que cantando a pedra alguns meses atrás. E eu até brinquei disso no meu blog. Caramba, é barbada. Você compra ações da Apple duas semanas, um mês antes da Macworld e vende depois. A ação da Apple subiu 12% em um dia com o anúncio do iPhone, quando as pessoas viram efetivamente o que era o iPhone. Inclusive,
mas a subida real final foi de 8%, né? Depois ela estabilizou em
8%. E por essas e outras, quer dizer, não explicitamente por essa história, mas o Steve Jobs ele está sendo investigado por manipulação de preço de ações da Apple por causa dessa história toda de vazar coisas para a imprensa e...
Não, mas peraí, mas aí assim, tem isso e tem... Mas o caso dele é bem... É um caso complicado, você entende melhor do que eu, mas o caso dele é de backdating, né? Ou seja, os contadores dele pegaram os dividendos dele e aí transformaram os dividendos em ação, só que eles usaram uma data anterior em que as ações valiam menos, ou seja, conseguiram comprar uma quantidade maior de ações pra ele. Isso é crime federal, assim, ele pode realmente se ferrar. Pois é, exatamente. Aí, claro, que ele pode botar culpa no contador, não sei o que. Se bem que, pelo que eu li, ele já meio que admitiu que foi feito esse negócio.
Mas eu não sabia de
mas
nada.
Ele falou que não entende. É, ele falou que não entende muito bem desse negócio. O negócio dele é só mudar o mundo.
Ele é do PT. Então foi lançado o iPhone e o mote de venda da Apple é que os aparelhos celulares são... Ainda não chegaram lá, eles ainda não tiveram a grande revolução, eles não fazem aquilo que eles deveriam já estar fazendo há muito tempo. Então o iPhone, ele é um telefone, um iPod, que inclui vídeo, e um aparelho de internet, vamos chamar assim. É, a parte que todo mundo adorou são as duas últimas. Ele é o melhor iPod que já existiu, porque ele não tem botão, ele é a tela toda... E é touchscreen.
É a melhor tela de iPod.
Com a melhor resolução, uma resolução melhor que você tem no seu monitor em casa. o dobro da definição. Ele é um navegador internet, o melhor navegador internet para dispositivo móvel disparado. Ele consegue renderizar as páginas da internet como elas devem ser renderizadas.
Isso.
Mas a partir de telefone tem gente querendo ver para crer, porque tem, primeiro, que tá parecendo ser muito complicado, o que é, vamos chamar assim, de normal. Você tem um aparelho e uma das coisas que o aparelho faz é ser um telefone, ele não necessariamente vai ser um telefone fácil de usar. Você tem que apertar um botão para entrar na área de telefone, enfim. E o que muita gente está reclamando também é que o iPhone não tem teclado. Ele é todo você encosta na tela.
Eu quero ver negócio assistir filme com aquela tecla, com aquela tela toda suja de suor e gordura.
Bom, enfim, eles dizem que é só você passar o paninho. E, não, mas isso aí para os... até Palms e Pocket PCs da vida, o pessoal usa aquele contactzinho, né? Tem um filmezinho especial para Palm que você coloca. Uhum. E você vai tirando à medida que ele vai arranhando, vai sujando de gordura e tudo. Não sei se... porque uma coisa é você apontar com aquela canetinha, que dá uma força maior. Tudo com um dedo. A interface dele é mirabolante, meio Minority Report, que você usa o indicador e o polegar para dar zoom in, zoom out em uma foto. O teclado, ele é virtual, então a justificativa do Steve Jobs é que se amanhã eles inventarem uma coisa nova, o teclado pode se adaptar
a essa
coisa nova. Pois é, mas exatamente, o que os especialistas estão falando é, eu quero ver aquilo funcionar, eu quero ver pessoas desajeitadas e com os dedos gordos americanos teclando naquilo. Que teclado touchscreen é popular na Ásia por causa do alfabeto asiático, mas que na Europa e nos Estados Unidos o que tem vingado até então é o tecladinho, tipo do seu celular, o E62 da Nokia, o BlackBerry, o Moto Q, que é um teclado de verdade. Só que aí ele tem a enorme desvantagem de que ele ocupa metade do espaço do celular. Se você quer ver um vídeo, você só tem metade do tamanho.
Bom, eu como usuário recente de telefone, de smartphone, eu posso dizer o seguinte, noções que ele mostrou que o iPhone faz, um smartphone normal faz. Mas, também não vamos fingir que, não vamos também adorar a pílula, ele faz melhor. O iPhone faz aquilo ali tudo melhor. Talvez o teclado a gente tenha que ver e tal, mas a interface é mais bonita, o em si funciona mais rápido. A gente até estava conversando no outro dia que quando eu uso o meu telefone celular como modem sem fio pro meu notebook, meu notebook anda rápido, baixa página muito rápido e tal. Quando eu uso meu telefone celular como browser, tô na rua, num táxi, alguma coisa do tipo, aí é super lento, porque o processador do celular demora para desenhar a página.
Deve ser um XT, né? Sei lá, deve ser um 386.
Não sei, né? Efetivamente demora para desenhar aquela página, então é super complicado, demora mesmo, forçado. Agora, o que é impressionante é essa interface de toque, principalmente o esquema de aumentar e diminuir uma foto com um polegar indicador. E a grande, talvez, inovação no lado do telefone é a caixa postal, a caixa de mensagem, de voz, em que você pode navegar pela mensagem como se fosse um e-mail.
Isso, as mensagens vão chegando e vão sendo empilhadas na sua caixa de entrada e você pode ouvir a última. Só que isso é uma das coisas interessantes sobre a história do iPhone, que hoje é tecnicamente impossível alguém, se a Motorola quiser fazer um aparelho com isso, não dá, porque a operadora de celular não fornece o correio de voz dessa maneira separada. O correio de voz é uma mera ligação para um número e a central lá é que processa isso. Só que o Steve Jobs tem o poder, né, de alavancar esse tipo de coisa. Ele chegou na Singular, que é a parceira da Apple nesse projeto. Chegou na Singular e bateu na mesa e falou, não, eu quero essa funcionalidade. É burrice o jeito que isso é feito hoje. Eu acho que tem que ser assim. Se você não fizer isso, eu vou para T-Mobile e faço lá. E os caras da Singular toparam e acharam uma ótima ideia e fizeram. Então, precisou ter o poder da Apple, que revolucionou o microcomputador, revolucionou o tocador de MP3 e parece que vai revolucionar o celular,
Uma coisa legal, Cris, então... no Keynote, né, que dá pra ver no site da Apple, é muito engraçado você ver o seguinte: o Steve Jobs tá lá, aí ele fala do iPhone, aí daqui a pouco ele fala assim: bom, vou chamar meus amigos do Google, aí entra um cara que é um cara igual ao Steve Jobs. Nossa, mas
o presidente,
quando você olha, se você não conhece, entra um cara que é um cara que nem a gente, cara de tênis, tal, normal. Você que entra, fala: oi pessoal, tudo bem? A gente é do Google, nós somos bacanas, estamos associados com a Apple, obrigado, hein, tchau. Aí ele chama o presidente do Yahoo, e o presidente do Yahoo entra: ó, bacana pessoal, a gente é bacana, tal. Quando ele chama o presidente da Singular, meio gordinho assim, com aquele terninho, aquele cabelinho meio ridículo, e ele começa até bem, daqui a pouco ele tira do bolso uns papeizinhos e começa a ler os papeizinhos da frente da plateia, como um cara que não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão ali completamente fora. Ou seja, é muito engraçado, foi realmente um encontro de culturas completamente diferentes nessas empresas de celular com efetivamente uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Uma das ótimas comparações é de que eles fizeram 200 patentes só para esse celular. O Brasil não fez isso o ano inteiro. O Brasil parece que fez 20 a 30 patentes.
Ah, mas é bom, aí dá pra fazer um radar pop inteiro. O mercado de invenções e de patentes no Brasil é uma piada, e muita gente diz que é por causa dos americanos, que os americanos fazem a lei de patente mundial pra favorecer eles. Enfim, aí a gente pode falar daquele programa americano, aquele reality show americano, American Inventor. Enfim, é outra cultura, é a cultura do inventor.
Cara, tá, mas beleza, mas eu acho que assim, eu não sou americanófilo, americano, inglês, francês, seja lá quem for, mas o fato é que assim, tipo, americano tem revista sobre invenção.
Não, eu acho que a gente devia
ser
assim.
É um choro de sempre, sabe?
Eu acho que devia. O Brasil reclama de um monte de coisa, mas você não vê inovação no Brasil. O Brasil é refazer coisas estrangeiras. E até na internet, que tinha tudo pra ser a inovação, a internet não é físico, né? É eu sentar na frente do computador e inventar o que eu tiver afim. Você não vê um site, todo mundo olha: caramba, esse site americano é legal, eu vou fazer um igual. Entendeu?
E quais são os contras do iPhone até agora, hein, Cristiano?
Bom, o maior contra é o preço. O iPhone vai custar $600 mais um ano de assinatura da Singular. Ou seja, até os americanos estão achando caro. Ele vai ter um modelo de $400, um modelo de $600. Um 4GB, um de $500, um de $600, com 4GB ou 8GB de memória. E você estará amarrado em junho ou julho, quando saiu o aparelho, a um ano de Singular, que é razoavelmente de praxe lá e aqui, mas não tem outro jeito aqui. Se você quiser comprar um aparelho super potente, você paga uma barba, paga R$1.000, R$2.000 e leva. Lá não, você só vai poder comprar a princípio se você for da Singular. E esse é o maior contra, mas dizem alguns que vai ter maluco aficionado que vai comprar, vai pagar os $250 extra de quebra de contrato da Singular e vai levar o aparelho para T-Mobile, que é o outro provedor GSM dos Estados Unidos. GSM não é tão grande nos Estados Unidos quanto no Brasil.
Mas aí não vai ter o sistema do o serviço do...
Talvez, de repente a T-Mobile corre atrás, enfim. É. Aqui no Brasil é mais difícil ser.
Por isso que o cara lançou com 6 meses de antecedência, né?
Pra galera
pular na frente, pra chamar novos parceiros, pra dar tempo de todo mundo bolar acessórios pra ele. Quando ele lançar o produto, provavelmente ele vai lançar até com uma queda de preço. Todo
Tem gente reclamando também que ele não manipula arquivos do Office, porque esse tipo de aparelho...
Isso aí resolve rapidamente.
O chamado smartphone, ele é muito voltado para o mercado corporativo. Ninguém sabe ainda, ele diz que roda OS 10 no aparelho. O que significa isso, rodar OS 10? E mais, isso significa que se eu escrever um programa, eu consigo rodar no aparelho, ou eu preciso de uma autorização especial da Apple para fazer isso? Então tem um monte de coisa que ainda não foi explicada e que provavelmente a gente só vai saber daqui a 6 meses, como mais ou menos é de praxe da Apple. Ela lança as coisas no início do ano e a gente só vai descobrir mesmo quando botar a mão na massa mais tarde.
Quando eu fui comprar meu celular novo, eu dei de cara com o 1200i, alguma coisa do tipo, um novo da Motorola, que é uma graça, um celular pequenininho, que é um Palm, só com aquela canetinha ridícula, que eu odeio do Palm. Só que ele não tinha um Office. E custava o dobro do celular que eu comprei, que era o E62. Aí eu acabei comprando o E62. Pelo menos da metade do preço. É engraçado esse tipo de coisa, né? Agora, não ler o Office era ler o Office era um grande atrativo para mim. Eu poder receber um arquivo em trânsito, abrir pelo menos para ler, e como ele tem um teclado, eu posso realmente mexer no texto, fazer alguma correção, uma alteração e tal. Então, putz, não ler Office é uma furada mesmo nesse mercado que todo mercado que tudo gira em torno de Office e Microsoft. Bom, então, a gente está voltando e para comemorar a volta do Radar Pop em 2007, a gente vai dar um presente, mas não é bem a gente. Conta a história.
É, não é a gente. Tem um, só posso chamar de louco varrido, chamado Felipe Souza. Ele é jornalista. E ele morava nos Estados Unidos e ele mandou um e-mail pra gente ano passado. Olha, eu moro nos Estados Unidos, sou fã do Radar Pop e eu quero dar de presente pros ouvintes do Radar Pop uma caixa com a primeira temporada de Lost, a edição americana. A gente demorou tanto pra fazer um Radar Pop que o cara voltou a morar no Brasil e trouxe o Lost com ele na bagagem. E eu encontrei com ele ontem. E ele me entregou em mãos, eu tenho aqui, estou olhando para a caixa de DVD do Lost.
Puxa, que legal.
Para dar de presente para um ouvinte do Radar Pop.
Precisa entender inglês ou espanhol, né?
Exatamente. E o Felipe não quis se comprometer em dizer como a gente ia dar esse prêmio. Ele deixou em aberto como a gente ia fazer isso. Mas desde já, então, Felipe, muito obrigado e nos vemos
Valeu.
No hospício, que você
muito obrigado, Felipe.
É louco
Valeu
de fazer
mesmo.
Isso.
Legal.
E não, legal, enfim. Aquelas histórias que eu conto que vale a pena fazer o podcast só por esse tipo de coisa.
Isso.
Então, como você.
Eu posso até ouvir lágrimas nos olhos gelados do Cristiano.
Como você vai ganhar esta caixa de DVD do Lost, primeira temporada original em inglês?
Vai ter que rebolar um pouquinho.
É muito simples. Nós queremos saber, na sua opinião, querido ouvinte, qual é o segredo de Lost? O que é aquela ilha? De onde eles vieram? Eles morreram, não morreram? Quem são os outros? Existe um terceiro grupo de outros? O que é o Dharma Initiative? O que são os números? Enfim, qual o segredo de Lost? O que o último episódio de Lost...
Verdade,
daqui 10 anos
bem lembrado,
vai revelar.
Tem que falar para os nossos ouvintes, para quem não, para quem é, coitado, estava em Marte e não sabe, que realmente os produtores de Lost estão discutindo com o canal ABC para planejar um fim para a série. E eles pensam... eles pensam
número
que o ideal para eles seria em torno de terminar na quinta temporada, eles sempre disseram isso. Aí tem o número mágico, que é 100 episódios, né? Que é chegar no 100º episódio e acabar a série. E há uma especulação de que seria na 7ª, que aí não adianta nada, porque isso é praticamente uma coisa que dizer que vai acabar daqui a 1 milhão de anos, não adianta nada.
7 temporadas da beleza. E eles chamam isso tudo de o efeito Arquivo X, né?
Eles têm medo que a
pra
série
não acontecer,
se estique demais e fique uma porcaria que nem o Arquivo X nos últimos 2-3 anos ali. Mas voltando ao nosso concurso, tem um detalhe, porque tem sempre
tem
um detalhe.
Senão
ficaria fácil demais.
O primeiro detalhe é o mais simples de explicar, que é o seguinte: só pode receber o prêmio, pode participar quem quiser, mas só pode receber o prêmio quem estiver em território brasileiro, porque
isso.
Afinal de contas a gente tem que botar o DVD no correio e mandar pra pessoa.
Seria mais caro que o DVD.
Caro, alfândega, a gente tem ouvinte na China, sei lá como é que eu vou mandar DVD pra China. Então, você pode participar, a gente... Se você estiver fora do Brasil e ganhar, a gente diz que você ganhou e manda para o segundo colocado. Mas enfim, é isso aí. Essa é a primeira condição. E a segunda condição, Alexandre, qual é?
A segunda condição é que a gente quer essa história, a gente quer a sua teoria num arquivo de áudio. A gente quer que você fale qual é a sua teoria sobre como vai acabar
não,
a Lost.
Não, 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 não é isso. Você está deturpando as regras do concurso. O concurso organiza e tem regras claras e definidas. A sua entrada no concurso somará 10 pontos. 5 pontos para a ideia em si.
Uhum.
O segredo de Lost. E 5 pontos para a apresentação. É que nem na quarta série. Se
isso,
o seu caderno estiver limpinho, você ganha 5 pontos. Ou seja, se você mandar um e-mail com a ideia...
Isso, é verdade.
Você vai ganhar, sei lá, 1 ponto.
Uhum.
Se você encontrar comigo na esquina e me contar qual é o segredo, você vai ganhar 0,5 ponto.
Mas se você ganhar se você mandar um arquivo de um clipe de áudio super bacana, um vídeo bacana...
Ou então um JPEG super bacana. Se você um comercial no Jornal Nacional explicando o que é... entendeu? Você mandar uma super modelo na casa de cada um...
Não, aí não, que aí eu morro de porrada, não adianta.
Então a apresentação custa, vale 5 pontos e a ideia vale 5 pontos. Então, se você não. Se a sua ideia não é nem um pouco criativa, você acha que é. Tudo é um sonho, faz mal, você pode ganhar pontos na apresentação. Se você tem uma ideia sensacional, turbine a sua ideia com uma apresentação legal. Nós queremos ver a criatividade.
Não adianta chorar. A decisão final sobre o que é legal ou não é legal é minha, do Cristiano. O critério é nosso e pronto. E outra coisa, e aí eu tô criando a regra agora. Em algum lugar do seu e-mail, apresentação, alguma coisa do tipo, tem que ter um agradecimento ao bondoso rapaz que nos doou.
Isso, boa, boa.
Tem que mandar um abraço. Como é o nome dele mesmo?
Felipe.
Pro Felipe. Fala assim, um abraço, Felipe, não quero saber, encaixa isso.
A palavra Felipe tem que aparecer no meio de uma forma positiva,
isso.
Por favor.
É, não pode xingar o cara. Pô, o cara foi gente boa, hein? Exatamente. Então, ó, estão estabelecidas as regras super precisas.
Isso. Objetivas.
Super precisas. E super objetivas. A gente escolhe o que é legal, a gente sabe o que é legal e a gente diz o que é legal e a gente diz quem ganhou. É isso aí.
É isso aí.
É uma caixa preta mesmo. O negócio é se divertir. Galera, o negócio é se divertir fazendo essas besteiras.
É isso aí, é isso aí. Até ano que vem, então...
Não, a gente promete que a gente vai tentar manter uma mínimo de periodicidade. Né? No mínimo, uma vez a cada 15 dias, vai. Por favor.
Eu não prometo mais nada. Já parei de prometer no meio do ano passado.
Então tá bom.
Então esse foi o Radar Pop número 36, de 19 de janeiro de 2007. Do Rio de Janeiro, eu sou Cris Dias.
E de São Paulo, Alexandre Maron. Até a próxima.
Até a próxima. Bem, esse foi o Radar Pop número 37 pro dia 19 de janeiro.
36, tá perdendo conta.
36!